Um relatório das Nações Unidas apresentado esta quarta-feira em Genebra, na Suíça, pela Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, refere que existem razões para acreditar que todas as partes envolvidas no conflito na região do Tigré cometeram, em vários níveis de gravidade, violações contra o direito internacional, direito humanitário e direito internacional dos refugiados. A ONU admite crimes de guerra ou crimes contra a humanidade na região do Tigré. Ana Cascão, especialista na região do Nilo e do Corno de África, considera que este relatório peca por ser tardio, uma vez que há muito tempo que tem havido sinais de crimes contra a humanidade em várias regiões da Etiópia.
É muito preocupante ver estes números relativamente às pessoas que já foram afetadas, que estão a ser afetadas e provavelmente vão ser afetadas nos próximos meses, em particular por causa da questão da fome. Provavelmente ainda mais preocupante do que isso são as acusações que estão a ser feitas quer ao governo etíope, quer às forças do Tigray e também às forças da Eritreia que estão envolvidas no conflito desde o dia número 1 desta guerra. Eu diria que este relatório peca por tardio, porque este relatório já devia ter saído há bastante tempo, há vários sinais de crimes contra a humanidade em várias regiões da Etiópia, não só no Tigray, mas também nas regiões adjacentes, como a região Amara e a região Afar, mas também na região da Oromia, que agora todas as atenções estão a cair na Oromia, a região que circunda a capital da Addis Abeba.
Este relatório revela que todas as partes em conflito na região do Tigray cometeram crimes. Pode dizer-se que ninguém está isento neste conflito?
Não podemos estar à espera que forças envolvidas numa guerra civil haja partes que não possam ser acusadas de crimes. Depois os crimes podem ser obviamente diferentes. A diferença que eu acho que seria importante fazer é que estamos a falar de um grupo armado que não tem poder oficial, ou tem poder oficial no Tigray porque foram eleitos uns dias antes da guerra começar, aliás, mas estamos a falar de forças governamentais que têm outro tipo de responsabilidade, nomeadamente manter a ordem a nível nacional, mas manter a coesão social, que é o que não se vê.
Ainda voltando a esta investigação, fala-se que encontrou vários obstáculos para efetuar visitas a certos pontos do Tigray. Levantou dúvidas em relação à imparcialidade dos relatos, o que levou as autoridades do país a expulsar vários funcionários da ONU. A Frente de Libertação do Povo do Tigray criticou os investigadores e a metodologia que foi usada. A imparcialidade deste relatório pode ser questionada.
Eu acho que neste momento, seja qual for o relator e seja qual for a instituição ou o indivíduo, não pode alegar imparcialidade. Porque, tal como disse, há muito poucos observadores na região. Neste momento não temos, por exemplo, jornalistas. Temos jornalistas, mas nas fronteiras ou no Sudão das fronteiras da região do Tigray. E, portanto, vai ser muito complicado neste momento, sem uma investigação internacional a quem foi dado créditos para fazer a investigação, chegar a conclusões. Eu veria este relatório como um relatório preliminar que indica possíveis crimes cometidos pelas várias partes. E a partir daqui, sim, devia haver uma investigação formal. A forma como o governo etíope tem reagido aos vários relatórios, e não só das Nações Unidas, mas da Cruz Vermelha Internacional, da Human Rights Watch, é que toda a informação é errónea e baseada em factos que ou não aconteceram ou não foram verificados. E as forças do Tigray estão exatamente a usar o mesmo tipo de argumentos. O que é válido, no sentido em que se não há ninguém a observar, isso não pode ser comprovado neste momento, mas dá indicações de que algo muito grave se passou durante um ano. Estamos a falar de 12 meses de conflito em que a região está sob um cerco há vários meses. E eu voltava então à ideia que interrompi, é que Addis Abeba, pelo facto de estar dentro da região da Oromia, pode também vir a ser um cerco.
Ontem a Etiópia declarou estado de emergência no país depois das tropas do Tigray terem conquistado duas cidades próximas da capital. As autoridades etíopes pediram aos habitantes para se prepararem para defenderem a capital e tem havido uma série de detenções arbitrárias contra a população tigray que mora na capital. Há um risco das tropas de Tigray conquistarem Addis Abeba?
Penso que aí talvez o verbo é que pode não ser o adequado, porque conquistar implica que se ocupa e que se ganha. E neste momento não podemos falar. Ninguém vai ganhar esta guerra, todos estão a perder, nomeadamente a Etiópia como entidade política.
Mas de chegarem a Addis Abeba.
Neste momento é possível. Uma coisa importante de realçar é que nós não temos aqui só dois atores, não temos as forças governamentais e as forças do Tigray. Temos outras forças, como por exemplo a Oromia Liberation Front, a Oromo Liberation Front. E o Tigray, para chegar até Addis Abeba, vai ter que passar pela Oromia e provavelmente não conseguirá isso sem assistência militar ou logística ou OLA. Que até este momento não se pronunciou e não revela se de facto está a apoiar as forças do Tigray nessa investida militar. Mas eu gostava só de voltar à questão da geografia, porque a região do Tigray está sob um cerco pela própria geografia, ou seja, a região está circundada pela Eritreia, a fronteira internacional com a Eritreia, fronteiras com a região Amar e Afar, e depois só um bocadinho de território que liga ao Sudão. Portanto, o cerco significa que está, de facto, circundada por forças inimigas, como poderão chamar. No caso da Addis Abeba, não só por ser a capital, mas estamos a falar de uma cidade que está rodeada por montanhas à volta. Portanto, qualquer conflito e guerra urbana que se venha a passar, podemos esperar que vá ser muito grave. Porque as entradas são poucas e as saídas são poucas. Gostava de relembrar que isso já aconteceu, quando as forças do TPLF chegou à capital e tomou o poder em 1991, foi também, a vitória foi dada como a chegada a Addis Abeba, que é a capital administrativa.
E pode dizer-se que, caso se confirme este avanço, se abre uma nova etapa nesta guerra civil?
Poderemos dizer que sim, porque a guerra urbana é muito diferente de uma guerra que é combatida nas montanhas. Não vai ser a primeira fase de uma guerra urbana, porque em Mequelé já começou a acontecer. No passado, principalmente há umas semanas atrás, quando o governo tomou ações militares na própria capital, e depois, tal como disse, em DSN, com Polsha, são também cidades. E sendo guerra urbana, estamos a falar de coisas diferentes. Eu, aliás, referi na sua introdução que o primeiro-ministro etíope está a chamar a todas as pessoas que têm armas em casa com propriedade privada para decorarem e para as usarem. E isto é muito grave.
A ajuda humanitária que teima em chegar a 400 mil pessoas em situação de fome. A ONU pede o fim das hostilidades. Esta declaração de intenção resolve alguma coisa?
Não resolve nada, porque as Nações Unidas, até este momento, portanto, estamos a falar quase um ano, mas diremos quando o conflito começou a intensificar em dezembro e em janeiro, que as Nações Unidas parecem não ter a capacidade para ter uma posição forte da forma como vem o conflito e qual será a solução para o conflito. Há claramente aqui double standards, portanto, as ações das Nações Unidas, por exemplo, vindas de Nova Iorque, mas depois da própria instituição em Addis Abeba, são contraditórias. Nunca houve, por exemplo, da parte do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmações fortes sobre o que pensam sobre o conflito. E demorou bastante tempo a que a discussão se chegasse, por exemplo, ao Conselho de Segurança. E eu gostava de fazer só aqui um paralelo com uma situação que se passou no país ao lado, portanto, o país vizinho, no Sudão, em que a semana passada houve um golpe de Estado e na terça-feira a União Africana e as Nações Unidas tomaram imediatamente uma posição muito forte contra o golpe de Estado. E neste caso, na Etiópia, estamos a falar de uma guerra civil um ano depois e estamos ainda no campo da teoria do que é que se pode fazer.
O comissário da Comissão Etíope dos Direitos Humanos, Daniel Bekele, afirmou que este relatório é uma oportunidade para todas as partes reconhecerem responsabilidades e de encontrarem uma solução duradoura para este conflito. Considera que este cenário é plausível?
As partes não querem falar entre si, as acusações de parte a parte são graves e pior do que isso são as ameaças de parte a parte. Eu não estou só a falar das instituições e de grupos organizados, mas estamos a falar da sociedade civil, estamos a falar de indivíduos, quer no país, quer na diáspora, que estão a pedir vingança. Portanto, mesmo que as partes beligerantes se sentassem a falar em possíveis acordos de partilha de poder, porque é isso que estamos a falar, partilha de poder político e económico, a guerra psicológica continuará por muito tempo. Porque ninguém quer ser visto pelos seus próprios apoiantes como a parte fraca Mas o que eu acho muito, muito complicado ou difícil de imaginar é que o próprio governo etíope aceitasse sentar-se à mesa das negociações. Não há qualquer indicação nos últimos meses que haja realmente um interesse.
Uma vontade.
Uma vontade.
A análise de Ana Cascão, especialista na região do Nilo e do Corno de África, ela que foi a nossa convidada esta quarta-feira.